Chinei, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, Débora, bom dia a todos que estão escutando. Espero que todos estejam conseguindo achar um lugar quente aqui nessa manhã fria, né?
É
Bom
verdade.
dia.
Bom dia para você também. Ney, vamos falar um pouquinho sobre essas questões que envolvem então o nosso comportamento e os ambientes que a gente tem relação mesmo, isso que eu acabei de mencionar, tem relação?
Tem sim. Naturalmente, nós nos protegemos do frio, né? E nossa cidade, a nossa região, ela é uma região que o frio tem uma característica de umidade. Então, em ambientes fechados, como tu mencionaste muito bem antes, onde a gente às vezes até pretende aquecê-lo, né, com uma estufa ou até com algum poluente, como fumaça, né, carvão ou até mesmo lenha, a gente acaba ficando mais suscetível a esse ambiente em função dessa umidade. Então, a utilização do ar-condicionado, ela é boa para quebrar um gelo, sim. Mas muitas vezes nós utilizamos isso, obviamente, para poder se aquecer mais, e isso interfere muito no nó, na nossa questão respiratória. O nosso próprio sistema respiratório, ele é umedecido e também aquecido, né? Então, assim, a imunidade, principalmente pós-pandemia, a gente tem aí novos ciclos de imunidade, né? De adaptação a todo esse ciclo que vem acontecendo. Então, sim, ambientes fechados, onde a gente fica, se protege, ambientes úmidos, né, que geralmente são as nossas residências ou ambientes até de trabalho, podem propiciar ou até agravar mais os estados de saúde, em especial estados de saúde respiratória.
Ney, sobre essa questão de compartilhar, né, ou objetos ou espaços com outras pessoas, a gente tem aí a questão do transporte coletivo. A gente acabou, né, de viver o grosso, dá para se dizer assim, de uma pandemia. Ainda temos um certo resquício, pessoas inclusive com dificuldades em função de ter passado o Covid, né, ficaram sequelas. O que que a gente, como legado, deveria manter, em especial para essa época do ano, como EPIs, como também condutas, né, não só manter arejado, mas também superfícies mais limpas. Tem outros vírus que estão por aí que são parentes do Covid, né? O SARS, por exemplo, tem vários tipos dele que provocam não só Covid, mas provocam, por exemplo, gastroenterite e outras doenças que são tão graves quanto, né?
Excelente a tua reflexão, Débora. O que que acontece? Acho que um dos maiores legados, talvez vamos chamar de positivo, né, que a pandemia pode ter nos ensinado, principalmente nós do Ocidente, é a utilização da máscara. Ela talvez seja, junto com o álcool gel, os maiores EPIs, vamos chamar de EPIs, né, como proteção em relação ao inverno. As máscaras é para que a gente utilize elas sempre que a gente estiver no ambiente fechado? Não é essa a orientação. A orientação é para que cada pessoa, quando ela tiver algum sintoma, né, seja uma coriza exagerada, febre, enfim, se ela tiver algum sintoma de infecção que ela possa estar transmitindo, que ela utilize a máscara, né? Eu não utilizo a máscara só para me proteger, eu utilizo a máscara para proteger as pessoas. Então, como tu muito bem comentaste, quando eu estiver num ambiente fechado, de circulação, né, num ônibus, ou até num próprio trabalho, a utilização da máscara, ela deve ser sempre requerida justamente para me proteger e proteger os outros. Nós não temos essa cultura, velho. No Oriente, a utilização da máscara é muito mais fortalecida, justamente por isso. Quando a pessoa está infectada ou está em estado de agravamento de algum sintoma respiratório, então eu vou usar a máscara para me proteger. Então, o que que a pandemia nos deixou? Álcool gel nas mãos, álcool gel como proteção, sempre que chegar em casa, utilizar primeiramente, principalmente quando eu tenho crianças em casa, crianças de menor idade, né, de primeiro ano, principalmente, utilizar bastante o álcool gel para proteger, assim como também a utilização da máscara quando eu tiver algum sintoma, algum sinal respiratório.
Claro, perfeito. As principais doenças respiratórias que a gente conhece no outono e inverno são aquelas como as gripes, né, os resfriados, laringite, faringite, bronquite e outras, né, que são de crises alérgicas, que a gente já ouviu falar muito, as rinites, asma, enfim, essas doenças que são bastante conhecidas. Mas tem algumas que são crônicas, como o DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, tem aquelas bronquites crônicas também, enfisema, e outras também que são por contato de bactérias. Diante desse cenário, Ney, o que que a gente precisa aprender para prevenir efetivamente? Dicas práticas agora.
Então vamos lá. Acho que a gente pode separar dois grandes grupos, assim, tá? Hoje, se a gente pegasse quem são as pessoas que mais são acometidas por doenças respiratórias, nós estaríamos falando dos extremos. estamos falando aqui dos primeiros anos de vida, onde se estabelece ali principalmente o bronquiolite, né, doença respiratória viral, né, onde sim existem alguns mecanismos de prevenção, mas principalmente um tratamento adequado, no momento adequado. E a gente vai para o outro extremo, que são as pessoas de mais idade, né, os nossos idosos, onde sim estão instaladas doenças respiratórias crônicas, no caso que você comentaste, a doença pulmonar obstrutiva crônica. É importante trazer uma questão histórica, que a DPOC ela sempre foi ocasionada, muitos anos atrás, onde nós tínhamos muitos doentes crônicos por causa do tabaco. E aí vem uma reflexão importante, Beverly, hoje o aumento crescente, né, exponencial do uso do cigarro eletrônico, parece que volta um pouco esse ciclo agora em relação ao tabagismo, e isso mais para frente a gente vai estar de novo com um novo ciclo de pacientes respiratórios crônicos. Porque a gente está ingerindo uma substância que é tóxica, não importa se é tabaco puro, se é o cigarro eletrônico, não interessa. Inclusive, o cigarro eletrônico, hoje existem muitas referências bibliográficas que é muito pior, tem muito mais elementos cancerígenos que o próprio cigarro. Mas, assim, ter um estilo de vida saudável, ele previne sempre. Então, assim, obviamente, quando a gente está falando das crianças, formar elas sempre ativas, né? Cuidar com os ambientes de umidade, cuidar crianças muito próximas do ar-condicionado constantemente, né? Então, sempre manter, assim, aquela casa aberta, com bastante ventilação, para que realmente os nossos ambientes de umidade não fiquem ali estabelecidos, tá? Quando a gente vai para o adulto, é importante que a gente lembre coisas simples do nosso dia a dia. Atividade física regular, a Organização Mundial de Saúde fala que pelo menos 150 minutos, né, durante a semana é importante fazer. Então, fazer uma caminhada, pegar o sol, né, já que nós temos tanta deficiência de vitamina aqui na nossa região também pela ausência do sol, mas é importante que a atividade física faça parte do currículo do dia a dia, né, eu brinco do currículo porque a gente precisa colocar isso na nossa rotina. Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, a pandemia mostrou muito isso, que imunidades ou pessoas com imunidades mais comprometidas tiveram piores cursos no desenvolvimento da doença. Então, por exemplo, a obesidade foi um dos principais problemas na pandemia, né? Cada pessoa que internava numa unidade de terapia intensiva que tinha diabetes, obesidade, alguma outra comorbidade, o seu risco de vida era menor. Eu acho que a gente tem que aprender com a pandemia nesse sentido. Então, se alimentar bem, ter uma vida de exercícios com uma certa rotina, com um certo grau de comprometimento, onde eu possa estar me exercitando, seja exercícios aeróbicos, seja exercícios mais de força, seja exercícios de saúde mental, que é muito importante isso também, né? Porque a gente às vezes esquece na nossa saúde mental. Então, o equilíbrio, né? O equilíbrio entre uma boa alimentação, atividade física e também atividades, né, prazerosas de lazer, com certeza isso aumenta a nossa imunidade, né? Isso sim. E obviamente que se a gente tiver algum contato com algum vírus, principalmente nessa flora enorme que circula próximo da gente, e a nossa imunidade não conseguir fazer a primeira defesa, então sim que a gente procure tomar as medicações certas, não fazer uma automedicação, né? Procurar o pneumologista no momento adequado, se necessário, e aí sim dar continuidade e dar o cuidado do nosso tratamento.
Perfeito. Ney, ainda quero te perguntar sobre, nós falamos sobre a prevenção, né? Mas em situações em que as pessoas já estão com algum tipo de quadro, desses todos que a gente acabou mencionando, tem um período de recuperação. Normalmente é que envolve uma semana, né? Nos quadros mais comuns, a gente faz medicação, consultou o médico, etc., se cuida. Então, quais são também os cuidados nesse processo de recuperação pós-consulta médica? Eu vou deixar bem claro isso, porque esse foi outro legado que a pandemia nos deixou, né? Que não se trata de uma gripe. Gripe não é uma gripezinha, não estou falando de política porque tem essa palavra associada à política, estou falando associada ao nosso comportamento versus trabalho, por exemplo, né? É aquela gripe, é só uma gripe, eu não vou trabalhar. É só uma gripe, eu não vou continuar fazendo minhas funções. Às vezes a gente precisa ficar ou afastado, mas sobremaneira precisa consultar um especialista médico e tomar a medicação adequada. É isso, né?
Isso mesmo, tu colocaste muito bem. E, de novo, eu vou trazer os dois cenários de estresse, sabe? Vamos começar com as crianças, nossos pequenos, né? Hoje tem se falado muito sobre a lavagem nasal, tá? A lavagem nasal, existe um grande grupo de pessoas que defendem, outros que não defendem, mas que orientam de uma maneira adequada. Eu acho que isso é importante a gente ter como consciência. A lavagem nasal, ela não precisa ser o primeiro mecanismo de prevenção. Eu não falo, não fico fazendo lavagem nasal toda hora. Até porque existe uma imunidade, uma proteção de barreira que são os nossos cílios nasais, né? Vou falar uma linguagem mais leiga, os pelos que nós temos no nariz, certo? Eles fazem uma proteção às macromoléculas. Então, a gente tem que cuidar um pouco disso. A partir do momento que eu coloco um jato de água, ou jato de soro, no caso, né? Para dentro, eu acabo, muitas vezes, tendo alguns comprometimentos que eu tenho que cuidar dela. A lavagem nasal não é isenta de alguns pequenos problemas, como otite, etc. Então, assim, lá para as crianças, essa é uma prática que tem acontecido muito, né? No idoso, a partir do momento que ele tem um sintoma estabelecido, e tu muito bem colocaste novamente. Antigamente, parecia que quando a gente tinha um estado febril, a gente tinha que trabalhar. Isso é uma cultura muito ocidental, né? Diferente de outros lugares, onde realmente eu estou num estado com alguns sintomas acerbados, eu me protejo, eu cuido, justamente porque eu estou cuidando de outras pessoas. O que hoje a gente teve, e aí é mais um ponto, vamos chamar os pontos positivos da pandemia, né? Visto que são poucos, mas existem, que é o trabalho home office. Então, as empresas realmente hoje estão mais adaptadas a isso. É importante que a gente consiga se, dentro daquilo que for permitido, a gente consiga se ajustar, porque se eu tiver um sintoma respiratório, eu tenho que me proteger. Até porque a minha recuperação, ela é mais rápida. Quanto mais crônico tornar os meus sintomas, mais tardio vai ser a minha recuperação. E aí eu vou ter que começar com um ciclo de antibiótico, né? E aí eu vou ter que ter todo um cuidado que vai se alongar mais. Mas uma coisa importante, não existe automedicação. É importante a gente sempre trazer essa questão. Então, assim, a partir do momento que eu tenho principalmente febre, febre é um mecanismo protetor do nosso corpo. Ele não é um agressor, ele é um protetor. Ele está dizendo que meu corpo está lutando contra algum tipo de infecção, seja bacteriana, seja viral. Aí tem que depois fazer a investigação. Mas a febre, ela mostra pra gente, olha, precisa de atenção. Então, se aumenta a hidratação nesse momento, né, se protege em relação a alguns ambientes, algumas pessoas, porque a tua imunidade está justamente mais baixa. Então, assim, num estado febril, num estado já com algum sintoma, obviamente que, dependendo do momento e quanto antes, eu devo procurar um médico. Né? E a partir disso, sim, ter toda uma conduta, ter todo um tratamento orientado pelo médico, pelo profissional de saúde que está te cuidando, né? Mas eu queria trazer esses dois pontos, porque assim, a própria lavagem, ela também tem que ser recomendada por um profissional de saúde, ela tem que ser ensinada, bem orientada, para que uma coisa que se torne positiva, assim, quando a criança está muito infectada, que ela está com sinusites, principalmente todas as sinoses inflamadas ali, aí eu vou ter muita secreção. Sim, a lavagem é bem-vinda, porque eu consigo eliminar. E aí não vai tornando isso crônico, a ponto de virar uma doença um pouco mais agravada, tá? Mas importante, procurar um médico, procurar seja o pediatra, seja o pneumologista, né? E aí sim, a partir disso, fazer um bom acompanhamento de saúde.
Perfeito. Ney, sobre a questão do profissional, né? Pô, a gente está conversando com um fisioterapeuta e talvez algumas pessoas desconheçam qual a relação do trabalho da fisioterapia, por exemplo, né? Ou no tratamento, ou na recuperação, ou nos cuidados de pessoas com doenças respiratórias. Você poderia explicar um pouquinho essa relação? Porque é bem importante e menos conhecida da população em geral.
Então, a fisioterapia, ela tem muitas áreas de atuação. Uma delas, em especial, que nós estamos comentando, é a área da fisioterapia respiratória. Nós, durante a graduação, nos formamos também em fisioterapia respiratória. Podemos atuar dentro das unidades de terapia intensiva, fomos um profissional muito na linha de frente dentro da pandemia, né? Mas também existe todo um ambulatório de fisioterapia onde nós cuidamos, então, das doenças respiratórias. Lá na Mobilitário Saúde, que é a empresa que eu atuo, ela tem dois grandes nichos. Ela atua dentro da fisioterapia respiratória das crianças e também nos adultos crônicos. Então, nós temos lá um grupo de reabilitação, cardio e pneumo, que é para esses pacientes com DPAC, pacientes com adepatas, né, que fazem aí 3 a 6 meses de recuperação com oxigênio, com orientação. E aí tem toda uma equipe multidisciplinar olhando. Nas crianças, nós trabalhamos muito com a parte de fisioterapia respiratória. Então, é onde a criança vai ser mobilizada. Existem várias técnicas onde a gente consegue tirar a secreção, ou pelo menos melhorar essa secreção, fluidez na secreção, para que a gente consiga, a partir de um processo de aspiração ou de um processo de tosse natural, a criança consiga expectorar. Mas a fisioterapia, ela tem um conjunto de técnicas e habilidades que favorecem a limpeza dos pulmões e todas as vias aéreas, né? Então, o fisioterapeuta, junto com o médico pneumologista, junto com o pediatra, às vezes geriatra, né, quando a gente está falando de públicos um pouco mais avançados de idade, eles têm uma atuação muito próxima e um complementa o outro nessa capacidade de melhorar, assim, a saúde respiratória.
Perfeito. Nossa, quanta coisa, né, Ney? Olha que parecia uma coisa muito simples, mas quanto aprendizado fica aqui. Sempre é bom a gente relembrar tudo isso, até porque estamos com muitos casos. A gente tem aí uma superlotação em leitos, né? Muita gente também nos plantões doente em função dessas questões respiratórias. Ney, só para fechar, entrou uma perguntinha agora, já tinha meio que encerrado contigo, mas é uma pergunta muito relevante aqui. A Jussara, do bairro Rio Branco, nos pergunta pelo WhatsApp uma dica do profissional sobre essa questão do uso do ar-condicionado, né? Porque, por exemplo, né, ela está num ambiente profissional agora, nesse exato momento, compartilhando o ar-condicionado. Ela não gosta muito e eu vivo muito essa realidade, assim, sabe? Pessoas que dizem, ah, eu não gosto, eu gosto. Qual é a orientação para a gente evitar adquirir, né, por mudança brusca de temperatura, doenças respiratórias com o uso do ar-condicionado? Qual é a dica de uso?
O problema do ar-condicionado, obviamente que ele é necessário, né? E é muito pessoal o uso. Então, tem gente que às vezes coloca 28, 30 graus, realmente que é um ambiente muito quente. E aí, existe um problema na transição de temperatura. Então, você sai de um ambiente muito quente para um ambiente congelante, um ambiente muito frio, realmente isso pode dar a gente chama de um choque de temperatura, né? E isso, para algumas pessoas, é muito prejudicial. O ideal do ar-condicionado, até pelo ressecamento que ele faz em muitos ambientes, é que a gente tenha pelo menos um ambiente com água, alguma coisa, principalmente à noite, quem dorme muito com ar-condicionado, tá? Então tem que cuidar um pouco. O ar-condicionado, ele faz um ressecamento porque ele acaba aquecendo o ambiente. Então eu posso ter um ressecamento também de vias aéreas, o que prejudicaria também o meu combate de imunidade, tá? Mas assim, o ar-condicionado é complicado a gente dar uma orientação, mas eu talvez até seja uma orientação pessoal. Eu gosto muito do ar-condicionado como quebra de temperatura, se é muito congelante ou se está muito quente. Mas a continuidade dele todos os dias, em todos os momentos, principalmente para próximo de crianças, é um pouco prejudicial. E é o que fica um pouco mais distante, que ele, né, realmente ele sirva para um momento de aquecimento, um momento de quebra dessa temperatura, mas que ele não tenha uma continuidade todos os momentos e com temperaturas muito altas. Então, cuidado, dois pontos em especial. Cuidado com trocas de temperatura, isso pode ser prejudicial, então, de repente, uns 10, 15 minutos antes de estar saindo de uma sala, desliga o ar-condicionado se for possível, e aí depois tu consegue baixar um pouco o calor, principalmente da tua região facial, e aí sim pode ir para uma região mais fria. E segundo, né, tente manter uma temperatura mais de quebra, que seja adequada, agradável, né, principalmente para esses próximos meses que a gente está vivendo aí, tá bem?
Perfeito. Obrigada, Ney, pela sua presença aqui. Um forte abraço para você, viu?